Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Eu sou Mônica Montenegro e o Salão Verde de hoje traz um alerta. Apesar de crescer a cada dia o número de embalagens vazias de agrotóxico recolhidas pela indústria, muitos produtores no país ainda não fazem a destinação correta do material, seja por falta de informação, seja pela distância entre a propriedade e um posto de coleta. Os detalhes você ouve agora com a Ana.
No primeiro semestre deste ano, o número de embalagens vazias de agrotóxicos descartadas corretamente no país teve um crescimento de 17% em comparação com o mesmo período de 2008. Segundo o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, Impev, de 2002 até hoje, já foram recolhidas mais de 150 mil toneladas de frascos. Em média, de acordo com a organização, os recipientes de agrotóxicos atualmente devolvidos vazios pelo agricultor representam 94% do total de embalagens plásticas comercializadas. O sucesso na logística de recolhimento do produto, no entanto, não é realidade em todo o país. Na Paraíba, por exemplo, os pequenos e médios produtores reclamam que existe apenas um posto de coleta. Presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, Mário Borba, diz que apenas o setor sucroalcooleiro e algumas grandes empresas do agronegócio costumam conferir um destino adequado às embalagens de agrotóxicos usadas na Paraíba.
Nós só temos um depósito aqui na Paraíba que está no litoral, está na Zona da Mata, no litoral. Aí temos um estado com 550 quilômetros de extensão. Aí você conscientizar esse produtor que está a 100, 200, 400, 500 quilômetros, que ele tem que recolher esse material para reciclar ou trazer para entregar no depósito, isso é preciso que haja um trabalho muito grande de conscientização, não só do produtor, mas da população também. Às vezes, esses baldes ficam soltos, e alguém usa e venda aí, fazendo até meio de vida desses baldes.
O gerente de logística do Impev, Mário Fuji, reconhece que o processo de recolhimento está concentrado principalmente nos estados com maior participação na agricultura brasileira, como São Paulo, Paraná e Mato Grosso.
Nós não estamos ainda na nossa maturidade. Vários outros postos estão realmente em andamento. No ano de 2002, quando iniciou esse processo, existia 34 unidades. Hoje, já há mais de 400 unidades. Ou seja, é um processo crescente. Um outro ponto que pode ajudar muito também, e isso tem muito também com como os elos se relacionam regionalmente, está existindo muito no Paraná, São Paulo, Mato Grosso, na Bahia, inclusive, está existindo isso, que a gente chama de recebimento itinerante. É quando um caminhão, por exemplo, ele para em determinado local, há toda uma comunicação dizendo que o caminhão estará lá com pessoas devidamente capacitadas para que o agricultor possa, então, entregar mais próximo.
A legislação atual divide as responsabilidades pela destinação ambientalmente correta das embalagens de agrotóxicos. Ao produtor, cabe lavar o recipiente vazio e entregá-lo a um posto de coleta em até um ano após a compra do produto. Os distribuidores são responsáveis por orientar o agricultor, indicando onde deve ser feita a entrega. Também devem disponibilizar e gerenciar o local de recebimento. A indústria, por sua vez, deve recolher o material entregue no posto e destiná-lo à reciclagem ou incineração. O Brasil conta com 10 empresas recicladoras e 3 outras capacitadas para a queima. Além de oferecer risco à saúde e ao meio ambiente, a falta de um encaminhamento adequado das embalagens de agrotóxicos pode levar à responsabilização civil e penal do produtor, distribuidor ou fabricante.
E mais um alerta em relação ao uso de agrotóxicos no Brasil. Notícia publicada pelo jornal Estado de São Paulo na última semana mostra que o país é o maior mercado de agrotóxicos do mundo. O levantamento, realizado pela consultoria alemã Kleffmann Group, foi encomendado pela Associação Nacional de Defesa de Vegetal, que representa os fabricantes do setor.
No ano passado, a indústria de agrotóxicos movimentou no Brasil 7 bilhões e 100 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, segundo colocado, a movimentação foi de 6 US$ 3,6 bilhões.
Os números se tornam ainda mais preocupantes, Ana, porque no país tem crescido a cada ano o uso de agrotóxicos nas sementes, em substituição à pulverização nas lavouras, o que costuma causar mais danos à saúde humana e ao ambiente. Em entrevista ao Estado de São Paulo, o gerente-geral de toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Luiz Cláudio Meirelles, admitiu que no Brasil faltam recursos humanos e laboratórios para controlar o uso dos venenos nas plantações.
E a novela do lixo inglês que chegou ilegalmente no Brasil parece estar próxima do fim. Os 41 contêineres de resíduos partiram do Porto de Santos na última semana em direção ao Reino Unido. São aproximadamente 1.500 toneladas de detritos. A previsão é de que a carga chegue no próximo dia 17.
Por causa desse episódio lamentável, foi criada uma comissão interministerial de combate aos crimes e infrações ambientais. O órgão é formado pelo Ministério do Meio Ambiente, as polícias Federal e Rodoviária Federal, além da Força Nacional. O objetivo é controlar a entrada no país de lixo e também outros ilícitos ambientais. Está previsto, inclusive, o aumento no número de equipamentos que identificam os conteúdos transportados por contêineres que circulam no país.
O site Ueco está fazendo aniversário. Há 5 anos, a página eletrônica oferece uma cobertura diferenciada sobre meio ambiente. O momento é de comemoração e também de reflexão.
Momento Ueco.
Olá, eu sou Gustavo Faleiros, editor do site Ueco. No último dia 5 de agosto, o Ueco completou 5 anos no ar. A data foi uma oportunidade para um balanço sobre nosso trabalho e, claro, um momento de reflexão sobre os avanços e retrocessos na proteção do meio ambiente. Criado pelos jornalistas Marcos Sacorri e Kiko Brito, além do cientista político Sérgio Abranches, o Ueco tem como missão explorar temas ambientais que não são enxergados pela grande mídia. A iniciativa também busca criar um diálogo entre grandes especialistas na área ambiental, que escrevem artigos em Ueco, e jovens repórteres do site. Acreditamos que nós conseguimos atingir nossos objetivos, pois o Ueco é um veículo respeitado na área ambiental e com um público fiel e participativo. Além disso, nessa trajetória de 5 anos, nos unimos a parceiros importantes, entre eles os amigos do Salão Verde, da Rádio Câmara. Mas como eu havia mencionado no começo, nossa comemoração também nos levou a pensar sobre avanços na questão ambiental. Em artigo publicado em Ueco, a ambientalista Maria Tereza Jorge Pádua, que na década de 80 coordenou o Departamento de Parques Nacionais do Governo Federal, lembrou que apesar do esforço para a criação de novas unidades de conservação nos últimos anos, faltaram recursos financeiros para o bom funcionamento das áreas protegidas. Ela também lamentou o retrocesso nas leis de proteção às matas ciliares, o chamado Código Florestal. O caso mais preocupante, disse ela, é o afrouxamento das regras para o desmatamento da Mata Atlântica no estado de Santa Catarina. Outro artigo comemorativo publicado em Ueco foi o de Pedro Cunha Menezes, um experiente montanhista que já foi chefe do Parque Nacional da Tijuca. Em balanço sobre os últimos 5 anos, Pedro questiona se realmente temos o que comemorar. Ele lembrou, por exemplo, que nesta meia década de vida de Ueco, o mundo inteiro percebeu a real gravidade das mudanças climáticas. Assim mesmo, nossos padrões de consumo continuam iguais. Pedro, no entanto, encontrou em um fato cotidiano razões para a esperança. Em uma visita a um supermercado com seu filho de 12 anos, ele tomou uma bronca do garoto por ter esquecido a sacola de pano para carregar as compras. Pai, você não sabe que as sacolas de plástico fazem mal ao meio ambiente? Perguntou o menino. Pois é, Pedro, se todos seguirmos o exemplo de seu filho, nos próximos 5 anos vamos sim ter razões para comemorar. Gustavo Faleiros, do site Ueco, para o Salão Verde.
Momento Ueco. Uma parceria Salão Verde e site Ueco. Acesse www.ueco.com.br.
Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais confirmaram o aumento do desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 2007 e julho de 2008. A taxa é 12% superior ao período anterior. Ao todo, foram quase 13 mil quilômetros quadrados desmatados. Pará e Mato Grosso lideram o ranking.
A boa notícia é que há uma estimativa de diminuição das taxas de devastação entre 2008 e 2009. No último mês de junho, o sistema do INPE de detecção do desmatamento em tempo real apontou uma queda de 33% em relação ao mesmo mês do ano passado. Como os dados do sistema podem ser mascarados pela presença de nuvens, eles não podem ser considerados uma avaliação fiel do desmatamento mensal da Amazônia, mas apenas um indicativo, usado principalmente para ações de fiscalização.
No próximo bloco, Brasil negocia com os Estados Unidos acordos sobre mudanças climáticas. Até já.
Salão Verde.